Bom dia, bom dia. Prazer em vê-los nesta manhã. Obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado por fazerem parte da família do chat. Se você é visitante aqui, eu terei o prazer em encontrá-lo depois do culto, estarei ali na frente. Queremos saber como melhor podemos ajudá-lo e ajudá-lo a se conectar aqui na Chat Creek Church. E também queremos convidar você a vir hoje aqui, muito embora tenha o jogo do Jaguar hoje. Não vai custar dinheiro para você, só vai custar tempo para você. Aí alguém vai perguntar, por quê? Por que fazemos isso? Porque nós queremos estar juntos como pessoas, alguma coisa para comer, algumas brincadeiras para as crianças. Ainda não é muito tarde, se você quiser decidir participar e trazer alguma coisa para comer. E se eu comer da tua comida, vai ser uma pura coincidência, viu? Já tem um bom tempo que nós planejamos isso, estávamos esperando chegar a data, a ocasião. Então convide sua família, teus amigos para virem nesse grande tempo juntos. Porque agora já mudou o horário essa noite, então pode ser que, com certeza não estará escuro às 18h. Sabe, muitos ministros ao redor da cidade, ao redor do mundo, estão... Nós temos muitos ministérios aqui ao redor do mundo, e um desses ministérios está em North Carolina, e onde nós estávamos semana passada, por isso que tivemos um outro pregador aqui, por quem eu agradeço a sua mensagem. Nós estávamos lá ajudando aquele ministério que ajuda mães solteiras e aqui nós temos a sede desse ministério que é ali na esquina da University com Beach Boulevard. E nós somos muito alegres por fazermos parte desse ministério que ajuda mulheres solteiras a criarem seus filhos. E nós temos ministérios na Índia, na África do Sul, na Tailândia, na República Dominicana, Porto Rico. Na Geórgia também, nós temos muitos parceiros missionários. Na Colômbia, agora estamos levando uma equipe para lá. E até mesmo no nosso país também, como Mississippi e outros lugares. O que é uma grande parceria quando você pensa numa grande parceria? E não vamos falar sobre o Alabama, talvez o time dele perdeu, né? Então ele falou, assisti a noite passada, então certamente ele está falando sobre isso. Quais são outras grandes parcerias que você conhece aqui na história? Alguém está falando na plateia sobre... Priscila e Áquila, nomes bíblicos. Tom e Jerry, por exemplo. Barnum e Bailey são duas empresas. E outras parcerias, tanto de pessoas quanto de empresas que se juntaram. Esses dois que ele citou, eu não sei. Larry Curry and the Moe. Steve Martin e Jerry Lewis. Esse eu me lembro deles. Quem é que não assistia o Bobinho nos anos 80? Mario e Luigi, para os jovens aí que jogam. Tom e Jerry, alguém já disse, havia dito. E assim você pode pensar o impacto que essas parcerias fizeram no mundo. A pergunta é: com quem você está fazendo parceria para fazer diferença na eternidade? Para fazer diferença ao redor do mundo. Veja, por exemplo, Paulo, ele estava na prisão em Roma, ele estava encadeado e vigiado por dois soldados, e mesmo naquelas condições, ele escreveu letras para várias igrejas, e uma delas é a igreja em Filipenses, e ele diz essas palavras. E ele diz: vocês estão juntos, lado a lado, com um forte propósito. Anunciar as boas do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Parece que nós estamos aqui. Esse é o propósito da nossa parceria. Na primeira parte da carta, ele diz: vocês são meus parceiros para espalhar as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Então, como nós podemos nos associar como igreja? Normalmente nós nos associamos em life groups, nos pequenos grupos, para estudarmos a palavra de Jesus Cristo. Mas nós devemos fazer, a nossa parceria tem que fazer impacto aqui em Jacksonville e ao redor do mundo, na nossa família, nos grupos, porque nós compartilhamos juntos as boas novas de Cristo, o que significa e etc. Então vamos colocar algumas verdades em forma de um acróstico, que nós conseguimos fazer com a palavra partner. Partner quer dizer sócio, parceiro, né? Então, como os life groups podem compartilhar as boas novas uns com os outros através do partner, P-A-R-T-N-E-R, partner quer dizer parceiro. Essa letra maiúscula aí quer dizer parceiro, partner. E partnership quer dizer parceria. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de estarmos aqui. Senhor, fala conosco sobre como podemos ser parceiros para e através da palavra. Nós pedimos, Senhor, que fale ao nosso coração, que Teu Espírito Santo nos tire de toda a distração, que nos tire do Senhor. Para fazermos diferença para o teu reino. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a letra P. P de pray together, ou seja, de pray. Pray quer dizer orar. Então vamos orar juntos. Eu acabei acabando com a minha voz depois do primeiro culto. Sabe, quando Jesus deixou a terra para ir para o céu, para voltar ao Pai, o que ele disse aos discípulos aquele dia? Pense sobre isso. O que ele disse? Ele disse: ele não disse vão para o máximo de portas possível para anunciar o Evangelho. Ele também não falou para vocês se organizarem, organizarem, organizarem como igreja, como pastores e diáconos, não, nada disso. Ele disse uma só coisa, ele disse: eu quero que vocês vão e eu quero que vocês orem e esperem. Vocês saberão quando isso acontecerá. Foi o que ele disse. E por 10 dias, Eles oraram. E aí o Espírito Santo desceu. A oração é a arma mais poderosa no reino de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 4, Paulo fala: orem por nós, a fim que Deus nos dê a oportunidade para falar às pessoas a sua mensagem. A oração me aproxima de Deus, mas a oração também me aproxima de você e um ao outro. Paulo está falando para aprovar, para recomendar, para reprovar, uma série de informações. E assim, na igreja, que toda semana nós temos pessoas com quem oramos com e oramos por, e assim nós aprendemos uns com os outros. Eu descobri que um dos momentos mais íntimos e mais transformadores de vida é quando nós estamos juntos em oração. Orar um pelos outros, orar por familiares, orar por pessoas que estão passando por problemas matrimoniais, físicos, financeiros, etc. Então, nós podemos compartilhar nosso coração em oração. Nós temos as nossas reuniões aqui nas segundas-feiras e todos os dias, e nós, cada dia, cada momento, oramos por uma coisa específica. E é maravilhoso como Deus trabalha na avenida da oração. A oração me faz estar desperto para a necessidade das pessoas. Eu não sei explicar isso, mas eu só sei que quando pessoas estão juntas orando, vidas são transformadas. Deixa eu me perguntar. Quantos de vocês vão no supermercado? Ou mesmo ordenando online, que é um fenômeno novo, né? E alguém traz, você ordena online, alguém traz a despesa até a tua casa. Existem duas maneiras de você ir ao mercado. E uma delas faz muito mal. É quando você está com muita fome. E o que é muito perigoso, por quê? Porque aquilo que você não precisa está bem na tua frente. No alto e no baixo. No alto, no baixo tem nada, mas na altura do teu olho está lá um bolinho delicioso. Se você for no mercado e o mercado tiver com um bolo lá na parte de baixo, é porque eles não são bons de estratégia. E aí você vai andando, você vai pegando esse e aquilo, não é assim? Mas se você vai no mercado com uma lista e você coloca aquela lista, você prepara aquela lista antes de ir para lá, e você tem a tendência de ser mais inteligente. Porque você está fazendo a lista antes. A oração é a mesma coisa. Eu tenho ali meu caderninho azul, onde eu coloco oração. Isso é tudo que nós temos que fazer, é colocar uma lista de oração, não uma longa lista dramática. Não é uma lista para impressionar você mesmo, porque você se conhece. Coloque ali as coisas pelas quais você está orando. E aí, na página em branco do outro lado, você coloca como Deus está respondendo a oração. Coloca lá o sim, o não, o espera aí. E alguém criou uma categoria nova esses dias atrás. Falou, tá de brincadeira comigo, né? Como se Deus estivesse falando assim, tá de brincadeira comigo, né? Então, Cria a tua lista, ore por pessoas, orem juntos. Mas seja honesto com você mesmo. Quanto tempo você gasta orando por você mesmo? E, ou pelas outras pessoas, pelas necessidades delas? Quanto tempo você tem orado por pessoas que não estão indo para o céu? Porque a verdade é que nós, cristãos, temos a tendência de sermos muito egoístas, de achar que já fomos para o céu e está bom assim. Então, esse pi aí, a primeira parte, pi de partner, de parceiro, é estar orando juntos. Se você está no life group, ok, tá, ok, tchau, obrigado. Ok, então vamos para o ponto número 2, appeal to common interest, quer dizer, apelar para o interesse comum. Sabe, quando você está reunido para orar juntos, para projetar juntos, para servir juntos, você está procurando interesse comum. Esse é o apelo para você estar junto no teu grupo, no teu life group, procurando o que vocês têm em comum. Como Paulo fala aos 1 Coríntios 9, 22, 23, que eu procuro ter algo em comum com a pessoa, a fim de poder levá-la a Cristo e Cristo salvá-la. Eu faço isso por causa do Evangelho, esperando a volta de Cristo. Então, assim que nós somos testemunhas de Cristo, você vai encontrar a maneira de se envolver com outras pessoas, porque você tem algumas ferramentas em comum. Se você gosta de correr, se você gosta de cuidar de crianças, se você gosta de desenhar, se você gosta de ensinar, se você gosta disso ou aquilo. Muitas vezes nós temos que dar o primeiro passo para abrirmos a porta a falarmos do Evangelho. Aqui tem um plano de ação para você. Descubra os interesses comuns no teu grupo. Algum tempo atrás, um grupo de mulheres estavam juntas. E elas decidiram fazer juntas um trabalho de compartilhar Cristo. E foi maravilhoso. Então, esta é a letra A. Agora vamos para a letra R, de partner, R, a letra R. 1 Tessalonicenses 2, outros, como seria de parceiro, né? Porque nós amamos. Nós fomos contentes em compartilhar as boas novas, não somente com vocês. E vocês se tornaram tão importantes para nós. Sabe, cada um de nós se ama. Eu me amo naturalmente. Eu não amo as pessoas naturalmente, eu amo a mim. Por quê? Por quê? Porque assim, você ama você. Porque a nossa natureza, o nosso eu, o nosso ego, coloca a nós mesmos acima de todo mundo. Então, como nós vamos aprender a amar os outros? Doando mais de nós mesmos, pedindo a Deus para nos conduzir no Espírito. Não é natural que eu amo você, que você me ame, assim, mais do que nós amamos a nós mesmos. Mas assim como Cristo amou as pessoas, nós também, e isso radicalmente mudou a minha vida, é assim que nós devemos ver Cristo nos amando para que nós possamos amar outras pessoas. O teu amor é que vai derrubar barreiras. É o teu amor que vai quebrar atmosferas negativas. E aqui é o que você precisa saber. A coisa que as pessoas mais perderam nesse mundo não é se elas estão com fome, você vai dar comida, se elas estão nuas e você vai dar roupa. A necessidade que as pessoas mais precisam hoje é a necessidade de serem amadas. Olha, não estou dizendo de coisas materiais, nem de mal interpretação do texto. O que eu estou falando é que as pessoas precisam ser amadas no sentido de doação, de voluntariedade. Sabe, tem um provérbio que diz que nós temos um buraco no coração que é do tamanho de Deus, da forma de Deus. Não, o dinheiro não preenche, os relacionamentos não. Sabe, as pessoas estão colocando pequenos deuses, pequeno Deus o dinheiro, Deus isso, Deus aquilo, Deus o carro, Deus... São pequenos deuses que elas estão criando, mas isso nunca vai preencher o vazio do coração delas, porque só Deus preenche. Nada no seu amor de Cristo. Nada no seu amor de Cristo pode preencher esse buraco do seu coração. Então, esse é o nosso trabalho. Por que devemos amar? Ou por que devemos compartilhar? Nós estamos compartilhando as maiores boas novas que o mundo jamais ouviu. Sabe, você teve já um problema, um ataque de coração, qualquer problema que você teve. Não há nada mais, nada maior do que a gente doar um momento de atenção para uma pessoa naquele momento que ela precisa. Mostrar-lhe, a pessoa lhe mostra gratidão quando ela mostra o amor de Deus. Quantos de vocês têm certeza que Jesus te ama? Se você ainda não tem certeza, eu posso te mostrar o amor de Cristo. Quanto Ele te ama. Você vai ver quanto é profundo o amor que Deus reserva para você. É assim que Deus te ama, desse tamanho, com o tamanho do mundo aberto. Das mãos abertas, né? Ou seja, assim que Ele se entregou. É assim que você tem que mostrar amor para as pessoas. Honestamente, a nossa vida para Cristo deve refletir a vida de Cristo por nós. Ah, eu falei miseravelmente algumas vezes. Em terceiro lugar, nós devemos compartilhar, porque a palavra de Deus está em nosso coração. Não é a minha tarefa julgar ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui tem pelo menos uma pessoa que dirige de maneira muito louca. E estou falando por mim. Alguém poderia dizer, ah, eu não te amo. Eu diria, ah, tudo bem. Nós somos diferentes, nós não somos iguais, nós temos dons diferentes. E ainda poderia brincar e falar, eu já casei. Porque alguém vai falar assim, eu não te entendo. Eu falo, não, eu também não entendo, eu já casei, eu não entendo a pessoa com quem eu convivo. Sabe, nós somos diferentes, homens e mulheres têm universos diferentes. Vou contar uma história interessante. Semana passada, um dos nossos parceiros de missões, e nós nos tornamos bons parceiros. Ele foi um jogador profissional de golfe ao redor do mundo. E ele é bem alto. E nós estávamos conversando sexta-feira. E ele colocou seu braço sobre mim. Vamos imaginar que eu seja ele e eu seja esse pedestal aqui. Então ele colocou sua mão sobre mim e disse assim: Job, Spark, você está fazendo um grande trabalho. E nós estávamos conversando sobre como Deus nos tem abençoado na chat, né? Como igreja, o que nós estamos fazendo, né? E ele disse: vocês estão fazendo um bom trabalho. E aí ele brincou comigo, falou: se você fosse grande para a gente brincar de basquete. Aí brincamos um pouco, aí ele falou: qual que é o teu handicap, teu defeito, né? Falou: ah, eu sou baixinho demais. Aí eu falei: mas o que você está querendo dizer? Ele disse: aí eu falei. Aí eu falei: não, o meu handicap. Aí eu falei: não, eu não tenho jogado golfe por mais de um ano. Aí eu falei: não, sério, sério. Nós estávamos fazendo piadas um com o outro. Ele, um cara tão grande, e não imaginei que ele fosse brincar assim. Sabe, nós tivemos um momento muito bom juntos, sabe? E eu percebi o que a parceria pode fazer, sabe? Quando nós não compartilhamos as boas novas do Evangelho com quem precisa, nós estamos sendo desrespeitosos com Deus, porque nós não estamos compartilhando o amor que Deus colocou em nosso coração. Sabe, você pode usar o que você tem como ferramenta de trabalho para fazer parceria com outras pessoas, contando a tua história. Porque quando você compartilha a tua história com alguém mais, você está fazendo certo. Sabe, você pergunta para alguém: o que que trouxe aqui na chat? Ou como nós podemos fazer para sermos. Ah, para termos uma afinidade, sabe? As pessoas amam contar histórias, a história delas. Elas não gostam muito de ouvir. Mas existem maneiras de nós compartilharmos a história. E deixe-me dizer uma coisa: o que as pessoas perdidas falam a respeito de Cristo, a respeito de cristãos. Eles falam que os cristãos se acham os melhores, eles acham que os cristãos julgam as pessoas, eles falam que os cristãos não conhecem a realidade deles, eles falam que eles nunca podem ser um cristão como nós somos. Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém falando isso? Mas quando você compartilha a tua história, ela é tão importante para a pessoa que está ouvindo. E você pode fazer isso aqui ao redor do mundo. Em fevereiro ou março, nós teremos as nossas caravanas missionárias. Vocês podem estudar juntos. E você pode ler um dos livros de uma pessoa que foi até membro dessa igreja aqui, como ela cresceu em Cristo, como ela estudou a palavra de Deus, como ela orou e como ela serviu a Cristo, como ela compartilhou a Cristo. Nós vamos estudar esse livro por 7 semanas, cada semana estudando um tópico sobre como compartilhar a palavra de Deus. E minha esperança é que você tenha um grande impacto ao ler esse livro. Eu estava reunido com o dirigente do Billy Graham Association. E eu estava conversando com ele e disse, esse livro é um dos livros mais impactantes que eu já li na minha vida. Então, nós fizemos ali uma parceria, porque nós percebemos que quando nós compartilhamos a nossa história, ninguém pode renegar, porque essa é a tua história. E como você veio para Cristo. Uau, isso não é encantador? Compartilhe a tua história. Conta-lhes a tua história. Uma dessas circunstâncias é como nós viemos a Cristo, como nós vamos compartilhar essa história. E o N está para nurture friendships, ou seja, nutrir amizades. Pense sobre as pessoas que estão com você. Pense as pessoas do teu círculo de amizade. Faça amizade entre as pessoas do dia a dia. E amigos não querem que amigos morram sem Jesus. Amigos não querem que amigos vão para o inferno. E aí você começa a interceder por eles desde quando são bebês até que eles venham a Cristo. Como você, como eu, como nós temos feito isto. Eu não quero ferir sentimentos, não quero estragar prazeres, mas deixe-me perguntar, fazer uma pergunta. É a pergunta que muita gente faz, se Deus é bom, por que tantas coisas más acontecem no mundo? Você pode responder. Bem, se alguém te fizer essa pergunta, quando você estiver evangelizando e você não souber, você pode dizer para ele, olha, eu não tenho essa resposta agora, mas eu tenho uma resposta de uma coisa. Eu sei que Jesus te ama e ele sofreu a morte por você, e ele morreu por você e ele ressuscitou para você. Entendeu? Você acredita nas promessas de Deus? Você acredita que Deus te ajuda a ser salvo? Você acredita que você estará no propósito de Deus? Deus quer que cada um saiba e você espera que Deus se mova para te usar naquele propósito? É você e sou eu que nós devemos confiar nas promessas de Deus e nos planos de Deus. Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso que ele disse. Ele disse, aquele que coloca sua causa sobre mim será salvo. E quando você faz isso, ninguém vai ter autoridade sobre você. Não desista de ninguém. Sabe, você olhar para alguém e falar assim, ah, não acredito que aquele ali um dia virá para Cristo. Não, não. Você dizer, aquela pessoa lá está tão fora do projeto de Deus para a vida dela, que ela ali não tem jeito. Não, nunca fala isso. Sim, espere. Aqui tem o ladrão, aqui tem o que foi acusado, aqui tem um criminal. Ele foi espancado e morto, colocado na cruz. Talvez você esteja pensando, o que eu fiz para ser salvo? O que eu fiz para receber a graça de Deus? Talvez alguém esteja pensando o contrário. Não, é muito tarde para eu ser salvo. Olha, eu tenho boas novas para você. Hoje o que ele diz? Hoje você pode ser comigo no paraíso. Ele disse isso para o ladrão. Agora tente lembrar de cada amigo e parente que partiu sem a glória, sem a salvação. Quando você e eu compartilhamos o Evangelho com salvação e ajudamos essas pessoas, ela nunca mais vai desistir. E aí vem o R representando Cristo com a tua vida. Quando você estiver trabalhando com pessoas, muito cuidado com o que você faz, com o que você fala, onde você vai. Olha, eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito. Eu só estou dizendo para que nós devemos ter cuidado como representantes de Cristo. Não viva diferente daquilo que você faz. É muito duro isso, né? Isso aconteceu comigo ontem, quando estava assistindo futebol. É por isso que eu não gosto de convidar pessoas sem Cristo para vir na minha casa. Quer dizer, de repente ele fala palavrão, né? Não sei. Então, faça com que Cristo seja visto através de você. Aqui está a conclusão. O teu caminhar deve ser igual ao teu falar, como testemunho de Cristo. Aqui um passo de ação muito simples. Ore, Pai, usa-me. Deus, usa-me. Deus, usa-me. Deus, usa-me para ser testemunha, para salvar pessoas perdidas. Use-me para ser testemunha às pessoas ao meu redor. Pai, ajuda-me a ver esses que não têm Jesus no seu coração e como o Senhor os ama. Como eu vou ficar preocupado com pessoas que estão perdidas? Sabe, a nossa igreja, com uma igreja de 26 para 27 anos. Algumas milhares de pessoas já vieram a Cristo. E já oraram para Jesus no seu coração. Mas o nosso trabalho não está terminado. Cada domingo, famílias vêm a essa igreja, entregam-se a Jesus, entregam-se ao compromisso com a igreja. Sabe, tem muitas pessoas que vêm à igreja e oram e pregam, mas não vão para o céu. Porque não conhece a Cristo. Eu não estou dizendo para você vir à igreja, eu estou dizendo para você conhecer a Cristo. Talvez esse seja, possa ser o primeiro dia da tua eternidade. Vamos orar. Pai Celestial, nesta manhã nós oramos para que o Senhor fale o nosso coração e vida. Ajuda-nos a sermos parceiros na causa de Deus. Não somente parceiros de alguma pessoa. Senhor, que nós possamos ver que as pessoas estão indo para o inferno por falta da nossa negligência, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Que o nosso coração se aquente por irmãos, irmãs, pai, mãe, seja no golfe onde estivermos, Senhor, que possamos ter também um amor pelas pessoas que não conhecemos. Senhor, para que possamos ser parceiros do Senhor, é para isso que oramos. Nós queremos compartilhar a nossa história em amor, construir relacionamentos e fazermos disso a prioridade na nossa vida. Então, Senhor, hoje, pode trazer em nossa mente essas pessoas que precisam do Senhor. Eu oro por David e Ginger. Eu oro por Emily, que precisa de Cristo. Eu oro por Bill e Michael, Janet e Jerry, que precisam de Cristo. Abra os meus olhos para que eu possa ver as pessoas que precisam de Cristo. Eu olho para as pessoas agora, por esta congregação, que tem os seus parentes longe de Ti. Senhor, descubra-nos nesta manhã, para que Te busquemos, seja o Senhor o nosso Salvador. Ó Senhor, que nós demos prioridade àquilo que é prioritário. Senhor, nós oramos para que saibamos colocar o Senhor em primeiro lugar e nada mais além do Senhor. Senhor, se tem alguém aqui que está separado de Ti para a eternidade, eu oro, Senhor, para que essa pessoa repita comigo a oração. Senhor, entra no meu coração, seja o meu Salvador, eu dou a minha vida a Ti. E faça do Senhor a prioridade da minha vida. E que ela não saia daqui, Senhor, como entrou. Que ela possa repetir, Senhor, hoje eu dou a minha vida a Cristo. E assim, eu orando por você, você orando por mim, minha mãe, meu filho, cada um orando pelo seu parente. Senhor, que o nosso coração se queime de paixão pelas pessoas. Que o Teu Espírito Santo se mova em nosso meio. Oh, Senhor, quanto nós temos a sermos movidos pelo poder de Deus em nós e através de nós. Essa é a nossa oração, em nome pessoas de Jesus. Amém. 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 Os pastores estarão aqui à frente, nosso time de oração estará aqui à frente. Você pode vir e dizer, eu dou a minha vida a Jesus. Eu oro por meu filho e minha filha. Eu oro pelo meu vizinho, pelo meu amigo que precisa de Jesus. Eu oro por esse e aquele. Você precisa vir e orar. Nós vamos ficar de pé enquanto cantamos.